É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou lá.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou lá.
De longe, o mais longe, quem tem fé vai me esperar.
A partir de agora, na UEL FM, Aroeira, um programa do coletivo de sindicatos de Londrina e região. O dia a dia da luta sindical. Apresentação Elza Caldeira.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou tá.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou tá.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou tá.
No ar, mais uma edição do programa Aroeira.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou tá.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou.
Olá pessoal, tudo bem por aí? Eu sou a Elza Caldeira, começando agora mais uma edição do programa Aroeira, a edição de número 286 do programa, saudando primeiramente nosso querido técnico de som, Ricardo Lima.
Bem-vindo, que esse mundo vai virar.
Aqui do meu lado também a Franciele Rodrigues, socióloga, jornalista do Portal Verdade e também a nossa comentarista especial aqui do Aroeira. Seja bem-vinda, Fran.
Obrigada, Elza. Olá, Ricardo. Olá a todos os ouvintes. Muito bom estar com vocês aqui novamente.
Daqui a pouco também vamos receber aqui no estúdio da UEL FM o diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência, aqui do estado do Paraná, o Sindipreves, o diretor do Sindipreves, né, Lincoln Ramos. E o Aroeira, você já sabe, o informativo radiofônico do coletivo de sindicatos de Londrina e região, um programa criado para trazer importantes informações para você, trabalhador e trabalhadora. Nossos agradecimentos para lá de especial para todos os sindicatos que fazem parte deste coletivo, sendo a Suel Sindicato, a APP, Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindi Saúde, Sindi Preves Paraná, Sindi Pro Aduel, Sindi Shopping, Sintrol, Sindi Serve Londrina, Sindi Serve de Ibiporã, o Sindi Veste, o Sindi Par e, é claro, o Sindicato dos Bancários.
Fazendo conta pro dia que vai chegar.
Nós saudamos a cada dirigente desses sindicatos e agradecemos pelo apoio e confiança.
Marinheiro, marinheiro, ver você.
E fica aqui o nosso convite mais uma vez, se você quiser enviar sugestões aqui para o Aroeira, manda mensagem para mim no WhatsApp 43 99185 1976, 43 99185 1976. E vamos aos destaques desta edição.
A volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou.
Sindipreves Paraná alerta. Contra-reforma administrativa em curso representa graves ameaças aos direitos dos servidores públicos federais. Movimentos sociais participam de audiência na Câmara de Vereadores de Londrina e criticam um projeto de lei que proíbe a distribuição de alimentos para os moradores de rua. Na segunda parte da entrevista com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, ela fala sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres e sobre a violência política de gênero. Tudo isso agora, aqui no Aroeira.
Você está ouvindo o Aroeira, informativo radiofônico do coletivo de sindicatos de Londrina e região. O dia a dia da luta sindical.
A famigerada proposta de emenda à Constituição, chamada PEC 32 de 2022, não sei se vocês lembram, foi gestada pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. E representava um conjunto de medidas para enxugar o Estado, cortar direitos do funcionalismo público e precarizar ainda mais os serviços públicos prestados à população por meio das terceirizações e privatizações generalizadas. Pois bem, a PEC 32 de 2020 chegou até a ser aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, mas não foi levada à votação no plenário por falta de apoio devido à intensa pressão e luta dos servidores federais. A proposta foi amplamente rejeitada naquela época por sindicatos, partidos de oposição, o que garantiu sua retirada de pauta. Mas a criação de um grupo de trabalho este ano, proposto pela Câmara dos Deputados, quer ressuscitar a PEC 32 por meio, né, do que os sindicalistas chamam de contra-reforma administrativa. E quem vai explicar bem para a gente o que é isso é o Lincoln Ramos, ele que é diretor do Sindpreves Paraná. Lincoln, é um prazer enorme receber você aqui no Aroeira. Seja bem-vindo mais uma vez, né? Sempre bom ter você aqui. E agora trazendo essa bucha, né?
É bem isso, né? Obrigado pelo convite. É, obrigado aí por todos, estamos aí à disposição. E é bem isso, né? Uma bucha mesmo.
Qual o diagnóstico, Lincoln, que você, pessoal do Sindpreves, da FENASPES, né, estão fazendo de tudo isso que está acontecendo no momento?
Acho que a primeira coisa é exatamente essa introdução que você já fez, né? Nós estamos fazendo uma reforma administrativa para quê? O governo está propondo uma reforma administrativa para melhorar serviços, para termos bons serviços, ou apenas para retirar direito dos trabalhadores. Então, esse é o momento conjuntural, né? Então, quando a gente fala, está recuperando lá a PEC 32, ele está nos dizendo, olha, não é atrás de bons serviços, é atrás de retirar direito, porque a PEC 32 só retirava direito, não garantia que você iria ter bom serviço. E já que estamos falando da PEC 32, eu quero relembrar, Brumadinho é um exemplo clássico disso. Falta de fiscalização, falta de servidor para ir lá fazer o serviço que deveria ter sido feito. Não foi feito o serviço, não tive, porque não tinha servidor na época. Mas todos os documentos indicavam que ia ter um acidente lá, como aconteceu, e houve um prejuízo de bilhões para a sociedade.
Você estava falando agora há pouco para a gente desse déficit, né, de servidores, né, Lincoln? Muito grave, né?
É, existe duas situações aí que a gente precisa localizar muito bem. Primeiro é a questão do déficit mesmo, né? O comparativo é sempre por 100 mil pessoas, né? Então, quantos servidores eu tinha há mais ou menos 30 anos atrás por 100 mil habitantes? Eu tinha em torno de 170 mil servidores, tá? Por 100 mil habitantes. Hoje, eu tenho 78 mil servidores por 100 mil habitantes. Então, eu tenho uma redução de 3 vezes o valor de número de servidores públicos que eu deveria ter. E a população continua aumentando e os serviços continuam sendo necessários, mas o outro lado da moeda é o quê? É que as gestões têm sempre entregado esses serviços para quem? Para iniciativa privada, para privatização, terceirização, quarteirização, né? O que, por vezes, não garante qualidade de serviço, o que, por vezes, facilita a corrupção, o que, por vezes, deixa de ser feito serviço, como o exemplo que eu acabei de citar de Brumadinho.
Lincoln, quero agradecer também sua presença aqui hoje no Aroeira e também toda a parceria no Portal Verdade. E aí, puxando, né, essa questão das terceirizações, eu vi um levantamento mais cedo que indicava que, pensando aí todo o funcionalismo, né, nas diferentes esferas, tanto municipal, estadual, federal, nós tivemos um aumento de mais de 1.700% no número de trabalhadores terceirizados. Como que vocês avaliam esse impacto da terceirização no funcionalismo federal, especificamente?
Veja, uma coisa é lindo a gente ver quando o governo fala não vamos mexer na estabilidade do servidor público, né? É bonito até ver quando o governo faz esse tipo de defesa. Mas a contrapartida disso é exatamente a sua fala, né? Não vamos mexer na estabilidade, mas ele mexe nas regras básicas, o que permite que eu diminua salário de servidor, que eu diminua carga horária de servidor, e mais grave ainda, eu não contrato pelo serviço estatutário, pelo regime estatutário, e passo a contratar pelo serviço terceirizado, quarteirizado. E aí esse dado que você está falando, só para que você tenha uma ideia, esse dado ele foi levantado de 2003 a 2022, tá? Em 2003, nós tínhamos aproximadamente 40 mil servidores terceirizados. Tá? Hoje, nós temos, até 2022, que é quando foi terminado esse levantamento, nós temos 700 mil servidores terceirizados. Então, saltamos de 40 mil para 700 mil. É daí que vem esse alto índice de 1.700 e alguma coisa de aumento de terceirizados. Então, se eu estou fazendo uma defesa pela terceirização, por que eu sou contrato terceirizado? Hoje, dentro do Ministério da Saúde, 90% da força de trabalho do Ministério da Saúde é terceirizada. Cadê a defesa do SUS? É. Se formos pegar aqui em Londrina, fazer o levantamento aqui em Londrina, nós vamos ter números parecidos. Se eu for para a folha salarial, né, aquilo que o governo passa, seja municipal, estadual ou federal, né, tivemos aí recentemente uma briga enorme para a questão salarial dos servidores públicos federais, mas isso é cadeia, estadual e municipal. Né. Aquilo que o governo passa de aumento para os servidores, né, que gira em torno de 5%, que é a inflação do ano, para as organizações sociais foi passado um percentual médio de 20%. Tá? Então, quem que eu estou priorizando? Uhum. Que valorização que eu estou dando a esse servidor público quando eu tiro o servidor público, ou ele ou sai, ou se aposenta, ou infelizmente morre, eu não reponho, passo a terceirizar, quarteirizar, pago mal, fica vinculado a um coronel, né? Esse servidor vai prestar esse serviço para quem? Vai prestar um serviço de qualidade para você, para mim, ou para o coronel que contratou ele, que colocou ele ali na boquinha? Para quem que ele vai trabalhar? Então, é uma pergunta que a população precisa fazer, porque é serviço prestado para ela.
Lincoln, eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes. Nós estamos falando dos servidores públicos federais, né? Categoria de vocês, que atendem em vários setores, né? Todo mundo precisa. Vamos lá. INSS, né? Você pode enumerar para a gente?
No meu caso, né, o Sindiprev, barra FENASPES, né, nós trabalhamos com os três principais ministérios: Trabalho, Saúde e Previdência. Uhum. Tá? Tinha, né, antigamente, Ação Social, que hoje foi incorporado dentro dos três ministérios. Eu tenho Ação Social dentro da Previdência, dentro da Saúde e dentro do Ministério do Trabalho. Né? Então, dentro desses três ministérios, há um movimento de diminuição de servidores e, consequentemente, de serviços, que é o mais importante. Né? E aí esses serviços passam a ser terceirizados. E aí eu não consigo garantir qualidade, eu tenho um risco muito grande de corrupção, eu tenho uma série de problemas que vem por trás disso.
Lincoln, conversando, né, pessoal, só para relembrar aqui com o Lincoln Ramos, ele que é diretor do Sindiprev Paraná, trazendo aqui as informações para a gente sobre a luta dos servidores públicos federais, né, o pessoal aí que trabalha na área da saúde, previdência e trabalho. Lincoln, lá em 2020, na PEC 32, houve uma grande manifestação, né, lá em Brasília, também aqui em Londrina, todos os estados aí do Brasil, contra a PEC 32. Isso surtiu muitos resultados, a pressão, né, dos sindicatos junto aos deputados. A gente percebe que continua essa luta, tanto que a gente vê reuniões todos os dias, cansativas reuniões, né? Todas as semanas, todos os dias. Você acredita que vai ser possível repetir o que aconteceu lá em 2020 com a PEC 32, ou que agora está mais complicado, por ser um governo de esquerda? Porque na época era o outro governo, né? Parece que a oposição estava mais batendo mais, né? E agora, não sei, parece que está meio quieto. Como é que você avalia isso?
Bom, são realmente dois momentos bem distintos. Né? Eu tinha um outro governo, um governo que se autodenominava de extrema-direita e que, portanto, não tinha interesse nenhum em discutir com os trabalhadores, como de fato não discutiu, em momento nenhum. Foi um governo que não abriu possibilidade de negociação para nenhuma carreira e nenhuma federação ou confederação. Só foi possível abrir diálogo com esse governo em função de uma greve que a nossa federação fez. E aí abriu esse processo de diálogo. Paralelo a isso, toda essa movimentação que você citou. Foi praticamente 2 anos mantendo gente, todas as federações contribuindo para manter gente o tempo todo em Brasília, pressionando os deputados. Do aeroporto, da hora que ele chega em Brasília, dentro da Câmara dos Deputados até a hora que ele sai. Tá? Então, o recado, ontem teve uma dessas audiências aí, dessa comissão, e o recado dado para essa comissão é esse. Tá? Os servidores públicos estão se organizando. Tá? Como eu disse aqui, né? Se a proposta vir para né, garantir serviços, nós estamos aqui para ajudar. Se a proposta vem para destruir serviços, nós vamos nos posicionar contrário e vamos fazer todo o movimento necessário. E se precisar, temos discutido com todas as federações e confederações no sentido de manter gente de novo em Brasília o tempo que for necessário para combater essa reforma, porque ela não pretende trazer benefícios para a população. Tá? Para quem vai esses benefícios, eu não sei. Mas para a população, eu tenho certeza que não vai ser, porque a história está demonstrando que não foi.
Programa Arueira de hoje, conversando, já finalizando aqui a entrevista com o Lincoln Ramos, ele que é diretor do Sindipreves Paraná, trazendo a luta, né, dos servidores públicos federais, aqui representados pelo Sindipreves. Lincoln, estamos chegando ao final, vou abrir para você fazer as suas considerações finais, né, já agradecendo mais uma vez a sua presença aqui.
Eu que agradeço mais uma vez o convite e quero fazer alguns lembretes aí para encerrar a minha fala. Todos os países de primeiro mundo que investiram em serviços para a população cresceram. Todos os países de primeiro mundo que colocaram como prioridade, por exemplo, educação, transformaram o seu país para melhor. E o inverso é verdadeiro. Todos os países que não investem em serviços públicos de qualidade se mantiveram onde está ou pioraram os seus indicadores. Então, esse é um recado importante. Segundo recado importante que a gente precisa desmistificar. Né? Sempre coloca a história do salário. Né? Então, vamos lembrar. Salário de um servidor municipal, em média, R$ 2.800. Salário de um servidor estadual e federal é, em média, R$ 5.000. Onde estão esses super salários que tanto pregam para nós? Está lá no executivo. Tá lá, não está no executivo. Ele está no judiciário, no legislativo e no exército. Tá? Que é a grande minoria. A grande minoria. Né? E nós, do executivo, que somos a grande maioria dos servidores públicos, pagamos essa conta por esses super salários. Somos sempre o bode expiatório da história. Né? Então, o que a gente está colocando aqui é que isso não pode acontecer novamente. Nós vamos fazer todos os esforços necessários para, primeiro, para mostrar isso para a população, porque a população precisa de bom serviço. Vou me permitir delongar mais um pouquinho. Olha o pedágio. Pedágio, as vias públicas eram administradas por servidores públicos. Foram sucateadas, abriu-se buraco nas pistas, começou a reclamar, abriu brecha para terceirização hoje a gente paga dobrado por um serviço que era de graça. Né? Então, toda vez que um governo pensa numa reforma que é para tirar direitos dos trabalhadores, todos nós pagamos a conta.
Acabamos de ouvir o Lincoln Ramos, diretor do Sindipreves Paraná. Muito importante, né, Fran? Agradecer a presença do Lincoln, né?
Sem dúvida, agradeço mais uma vez. Lincoln, muito importante essas questões. Temos que trazê-lo novamente, porque diversos outros pontos, né, que precisam ser abordados, até mesmo a questão do INSS, mas também registro aqui, né, para os nossos ouvintes acompanhar as matérias, né, que nós produzimos no Portal Verdade, inclusive pautando essa questão do INSS.
É isso aí, pessoal. Tem bastante informação lá no Portal Verdade. Obrigadão, viu, Lincoln? Estamos aqui. Logo, logo você volta. Sucesso para vocês nessa luta. Torcendo aí, né, para que essa contrarreforma, como vocês falam, não seja aprovada de forma alguma lá no Congresso Nacional.
Amém.
Vim de longe, vou mais longe. Quem tem fé vai me esperar. Uma conta pra junto a gente cobrar.
E a Câmara Municipal de Londrina realizou na última segunda-feira, dia 16, uma audiência pública para debater o projeto número 92-2024, assinado pela vereadora Jessicão, do Partido Progressista. O projeto visa proibir a doação de alimentos prontos para o consumo em natura em áreas públicas, como ruas e praças. A Fran Rodrigues, que está aqui do meu lado, fez uma matéria bem bacana no Portal Verdade, que a gente vai estar usando como base aqui, tá, pessoal? A audiência contou com a presença de representantes de vários movimentos sociais, sendo a maioria contrários ao projeto. Eu estive por lá e conversei com várias pessoas. Para começar, nós vamos ouvir a avaliação da vereadora Paula Vicente, do Partido dos Trabalhadores, sobre o que ela achou da audiência.
Audiências públicas são sempre muito importantes, né? É É um momento que a gente tem, enquanto vereadores, para escutar a população, para abrir essa casa, para que eles tenham voz também, né? Essa casa que é a casa do povo, mas muitas vezes só nós falamos. É muito importante que as pessoas venham e se manifestem. E para além disso, foi muito importante que além das pessoas que vieram por conta própria, a gente teve muitas entidades aqui demonstrando a grande preocupação que esse projeto traz. O Conselho de Pastores, as pastorais, a Casa de Assis, Nova Trilha, tivemos o movimento da população de rua aqui também, que são pessoas organizadas, que estão no dia a dia das pessoas em situação de rua, que estão no dia a dia da doação de alimentos, da necessidade dos alimentos. Mas acho que, para além disso, serve também para a gente abrir os olhos que esse projeto ele não atinge só as pessoas que estão na rua, né? Que é claramente um projeto higienista, que quer afastar as pessoas em situação de rua, mas vai acabar prejudicando outras pessoas que têm onde morar, mas estão em uma situação de vulnerabilidade, às vezes, tão grave quanto a pessoa que está de vulnerabilidade alimentar, quero dizer, tão grave quanto a pessoa que está na rua, né? São pessoas que muitas vezes, apesar de trabalhar, não conseguem alimentar a si e a sua família por N problemas. Um deles é a dificuldade que a Secretaria de Assistência Social tem imposto à população de Londrina de acessar os benefícios e serviços básicos de assistência social, como é o Cadastro Único.
A vereadora Paula Vicente acredita ainda que a audiência contribuiu para os parlamentares compreenderem mais profundamente o projeto e sinaliza a expectativa de que o texto original não avance.
Conversei com alguns vereadores já que estão com um olhar diferente, no sentido de que o projeto, do jeito que se encontra, não dá para ser votado e aprovado, porque ele, apesar da vereadora Altura falar que é para regulamentar, ele diz com todas as letras que vai proibir a doação de alimentos prontos ou não. A gente falou muito de marmita aqui, ah, é marmita isso, é marmita aquilo, mas ali impede também a doação de 1 quilo de arroz, alimento não perecível. Então vai muito além da marmita e da pessoa em situação de rua.
Edson Luiz de Souza, coordenador do Movimento Nacional da População de Rua em Londrina, também evidencia a necessidade de ampliação de políticas públicas para atender a população em situação de rua.
Eu quero deixar bem claro que nós do movimento não lutamos por uma marmita melhor na rua. O que nós lutamos é para que o município crie políticas públicas para que esta pessoa, esse protagonista, não precise de marmita na rua. Que crie uma política para a pessoa sair da rua. Essa que é a ideia.
Moradia.
Sabe? E a questão principal é trabalho, emprego, profissionalização, é a moradia. Hoje, Londrina não comporta, não tem vaga para os moradores de rua em sua totalidade. Existem poucas vagas. E eles querem proibir a pessoa de dormir na rua, sendo que o município não oferece um abrigo para essas pessoas.
Estamos ouvindo o representante do Movimento Nacional de População de Rua em Londrina, o Edson Luiz de Souza. Eu perguntei para ele o que o movimento vai fazer para evitar que o projeto seja aprovado. Ele disse que vão tentar convencer os vereadores de que o projeto não vai ajudar em nada o pessoal que está em situação de rua. Vamos ouvir.
Nós vamos fazer uma luta junto aos vereadores, junto às lideranças, os órgãos, para sensibilizar os vereadores que não aprovem um projeto desse. O projeto ele está para excluir e não para incluir o morador de rua, sabe? Porque enquanto existir um brasileiro morando na rua, é porque o direito constitucional desse morador, desse cidadão brasileiro, está sendo burlado, está sendo tirado. Então, que nós possamos criar políticas públicas. Eu não luto aqui pela marmita, eu não luto aqui pelo cobertor. Eu luto para que se crie uma política pública para que essa pessoa não precise ficar lá na praça esperando uma marmita. É, e a política além, né, pública é muito, muito além. E hoje, a política pública desta administração, eles estão querendo fazer uma higienização do povo da rua, tirando o pessoal do centro com spray de pimenta,
violência,
com chute nos pés de quem está dormindo.
De madrugada até.
E é o seguinte, eles estão tratando a questão da política do povo da rua, não com política pública. Estão fazendo pela força, pelo cacetete, pelo spray de pimenta.
Após as manifestações, o projeto será votado pela Comissão de Seguridade Social e pela Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente, Segurança Pública, Direitos e Bem-Estar Animal. Em seguida, a matéria seguirá para a votação em plenário, ao menos, né, em dois turnos. A gente vai estar aguardando, cobrindo, né, Fran, toda essa questão desse projeto de lei, que é um absurdo, né, Fran? A gente, aqui do Aroeira, a gente já falou sobre esse projeto e a gente mantém a nossa posição, né, com relação... Como diz aí o próprio Edson, representante do movimento da população de rua, né, aqui de Londrina, não é só por marmita, né? Não é só por marmita, não é só por comida.
Exatamente, Elza. Mais um projeto, né, extremamente higienista, produzido aqui, né, pelos parlamentares de Londrina, e que chama muita atenção também a ausência presencial da secretária nessa audiência pública. Ela apareceu ali, né, via Meet, Google Meet, plataforma virtual, falou por cerca de 10 minutos, enfatizou a questão do programa Nova Trilha, que já existe em Londrina e que tem essa perspectiva de fazer uma organização da distribuição das refeições, e também, né, dando ali o espaço para banho da população em situação de rua. E, por sua vez, a vereadora proponente, ela sinalizou que a Secretaria de Assistência Social já indicou um projeto substitutivo, que, por sua vez, é ainda mais restritivo em relação ao próprio projeto da vereadora. Então, é muito grave verificar o desmonte das políticas públicas em relação à assistência social como um todo, não apenas, né, a população em situação de rua. E vale lembrar que essa secretária, ela também está responsável pela Secretaria da Pessoa Idosa e pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que também são áreas que a gente tem acompanhado e que a gente verifica o desmonte na cidade.
Infelizmente, né, Fran, a gente percebe que a secretária está bem perdida, né? Prova disso é que deram um número totalmente, disseram que tinha mais de 4 mil pessoas em situação de rua em Londrina, e depois desmentiram, dizendo que era 900 e poucas pessoas. Gente, só para ter uma ideia, lá nessa audiência foi colocado pelo pessoal do Nova Trilha, só Nova Trilha atende cerca de 800 pessoas. E Nova Trilha não atende 90,9% da população de rua. Tem muito mais gente nessa situação, né? E os abrigos, realmente, como o Edson explicou agora há pouco, falou agora há pouco, não dá conta de tudo isso. Então, você vê até a desinformação, o tamanho que chega, dizer números tão... Né? Tão diferentes, né, Fran?
Tão discrepantes. E, para além disso, esse projeto, ele incide, obviamente, mais sobre a questão da população em situação de rua, mas não só. Porque pessoas em vulnerabilidade social, e aí uma das questões da vulnerabilidade social é a insegurança alimentar nos seus diferentes níveis, atinge aí quase 5 mil pessoas em Londrina. Então, isso também incide sobre essas pessoas que não podem mais pedir doações, seja na saída dos mercados, ou mesmo, né, passando ali pelas ruas. Então, é muito grave. E podemos ver, inclusive, pessoas morrendo de fome na cidade por conta de um projeto como esse.
Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções.
Depois de realizar shows em mais de 30 países e em 5 continentes, Gilberto Gil avança para a reta final de sua última grande turnê da carreira. A turnê de despedida de Gilberto Gil, intitulada Tempo Rei, estará em Curitiba no próximo dia 5 de julho. E a história por trás da música Não Chore Mais, de Gilberto Gil, que nós vamos ouvir daqui a pouco, é uma adaptação da canção jamaicana No Woman No Cry, de Bob Dylan e Vincent Ford. A versão de Gil, lançada em 1979, mantém a essência da mensagem de consolo e esperança, mas com referências ao contexto brasileiro da época, como a ditadura militar. Então vamos ouvir com Gilberto Gil, Não Chore Mais. Acabamos de ouvir com Gilberto Gil a música Não Chore Mais.
Você está ouvindo o Aroeira, informativo radiofônico do Coletivo de Sindicatos de Londrina e Região. O dia a dia da luta sindical.
vamos ouvir agora a segunda parte da entrevista com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, né, gravada recentemente lá pelo Portal Verdade, no novo espaço, né, que é o Lugar de Fala. Hoje ela vai falar sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres e sobre a violência política de gênero. Vamos ouvir.
Falando agora sobre mercado de trabalho, né, o Portal Verdade do Coletivo de Sindicatos, e dentre os sindicatos nós temos o Sind Saúde, a PP Sindicato, que tem uma base muito significativa de mulheres, até por questões de gênero também, né, envolvendo o trabalho de cuidado e a docência, mas para além disso temos dentre, né, os nossos leitores uma quantidade muito significativa de mulheres. Então, de acordo com dados do IPEA, e com base, né, no relatório da transparência salarial publicado pelo Ministério das Mulheres e do Trabalho em 2024, foi constatado que as mulheres recebem, em média, 19% a menos do que os homens. E se nós formos, né, olhar isso de maneira, fazendo recortes, nós vemos que as mulheres negras ainda mais abaixo, né, nessa desigualdade, com um número ainda maior, né? Só para se ter uma ideia, a remuneração média de uma mulher negra era, né, no ano passado em torno de R$ 3.040, isso aqui também considerando empresas de grande porte, né? Porque sabemos que mulheres negras também fazem muita parte do trabalho doméstico, em que essa remuneração é muito inferior, né? E, por sua vez, dos homens brancos, de R$ 5.718, ou seja, uma diferença de mais de R$ 2.000, né? Maior do que um salário mínimo. E apenas 32% das empresas com políticas de incentivo à contratação de mulheres. Quais medidas que estão sendo pensadas, né, para garantir essa maior inserção das mulheres no trabalho formal e também essa garantia de igualdade salarial?
Bem, esse foi um dos temas também que o presidente Lula tratou comigo no momento em que ele me convidou, dizendo que a lei 14.611, né, de 3 de julho de 23, a lei da igualdade salarial, era uma grande conquista do Brasil, uma conquista das mulheres, né, e que ele esperava muito que a gente fosse capaz de pôr essa lei em prática. E que para isso nós teríamos que, Ministério das Mulheres, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Previdência, com o Ministério da Indústria e Comércio, com os estados e municípios, com os sindicatos, né, com as entidades todas, patronais e de trabalhadores, que a gente teria que fazer, de fato, uma revolução nesse país para que isso acontecesse, para que essa lei, né, passe a ser efetivamente, né, e não tem o que discutir, porque a lei é clara, ela diz que, né, para a mesma função, o salário deve ser igual para homem e para as mulheres. Então é isso, né? E aí eu tive a oportunidade já nesses 30 dias de me reunir com algumas entidades, inclusive, como eu disse, com as centrais sindicais, com as 7 centrais sindicais, com o ministro Marinho, que é o ministro do Trabalho, e os seus secretários. Há um grupo de trabalho mapeando, né, qual é o périplo aí, qual é a caminhada que a gente vai ter que fazer, com quem a gente vai ter que acordar, né, com quem nós vamos ter que conversar. Já tenho sugerido, fiz uma reunião com todas as secretárias de Estado das mulheres, né, em todos os estados. Acho que são 2 estados que não temos ainda secretarias de Estado das Mulheres, Estadual das Mulheres, e também pautando isso. Nós temos que pautar. Quer dizer, aqui no Brasil, nós sabemos que a gente tem o costume de dizer tem lei que pega e lei que não pega. E para a lei pegar, a gente tem que falar dela, a gente tem que levar essa informação. Então, também vamos desencadear uma grande campanha sobre a lei salarial. Vamos, junto com o IBGE, junto com todos os institutos, nós temos um observatório, inclusive, de informações no nosso ministério, né? Nós vamos mapear isso no Brasil. Quais são os desafios e quais são os entraves pelos quais essa lei ainda não está sendo implementada. Nós sabemos que tem, inclusive, já recursos, né, que entraram contra a efetivação dessa lei. Vamos fazer esse debate com a AGU, uhum, né, também, com a Advocacia Geral da União, com o ministro Jorge Messias, para a gente responder a isso. Nós temos que ter segurança, né, de que essa lei vai ser regulamentada em cada estado do Brasil, atendendo às realidades, né? E vamos nos reunir com as entidades patronais, para fazer essa defesa. E aí, claro, cada município, se o prefeito de Londrina, se a Câmara de Vereadores de Londrina, se a universidade, se os futuros profissionais, inclusive, estiverem sendo formados também sobre isso, isso vai facilitar muito, né? Então, uma lei ela é colocada em prática quando se tem estratégias importantes, né, e claras, objetivas, né, as pessoas têm que ter essa informação. Porque uma mulher que vai ser contratada numa empresa ou mesmo num órgão público, ela vai olhar e vai dizer, mas por que eu sou auxiliar de serviços gerais e eu ganho um salário mínimo e o meu companheiro ali do lado ganha 2? Né? Enfim, isso é objetivo, não tem muita complicação. Então, nós estamos aí fazendo um plano estratégico, né, de mapear o Brasil para a gente saber aonde estão os entraves, quem é, qual o estado que está aplicando melhor essa lei, por isso também, né, a relação com a Câmara de Vereadores, com a Assembleia Legislativa, com o Congresso Nacional, para a gente buscar cada vez mais aliados para isso. Essa é uma questão política. Essa é uma questão, né, de defesa dos direitos das mulheres. E nós sabemos que tem ainda, infelizmente, uma grande parte da sociedade que acha que a mulher pode ser subalterna mesmo, pode ser, olha só o que viveu a ministra Marina. E a coisa que mais me marcou foi isso, que ela disse, vocês querem que eu seja submissa, e eu não serei. Então, as mulheres não podem ser submissas em momento algum, né, inclusive na valorização do seu trabalho, porque ela produz igual, porque ela responde igual, e a gente tem muita alegria, muito orgulho de ver as mulheres galgando, né, todos os espaços que ela tem direito e que ela, obviamente, responde, né, com toda a competência, com todo o cuidado, com toda a responsabilidade.
Márcia, e você tocou num ponto agora que é da próxima pergunta, né, que eu vou fazer para você. A política é um espaço eminentemente masculino, branco e cristão, né, Márcia? Consequentemente, embora a maioria da população e as mulheres, né, são a minoria nas prefeituras, nas câmaras municipais e também no Congresso Nacional, muitas delas, quando ocupam, né, esses cargos, são alvos de misoginia, como você acabou de falar, né? A exemplo dos recentes casos, né, das ministras Gleisi Hoffmann e também Marina Silva. Aqui no Paraná também não é muito diferente, não, né? Também presenciamos ataques machistas, né, em relação à deputada estadual Ana Júlia, deve ser frequente. E considerando sua trajetória política, Márcia, quais são os principais desafios que você identifica, né, dentro desse processo do ingresso na atuação das mulheres na política?
Pois é, como nós dizemos, né, nada para nós nunca foi fácil.
Você,
né,
sabe.
Para as mulheres. Isso, né? Pois é. Então, eu penso que essa é uma questão, de fato, mundial. A gente lutou muito pela política de cotas, né? A gente tem lutado muito para o aumento do número de participação das mulheres como candidatas, né? E é comum a gente ouvir as próprias mulheres dizerem: o meu marido deixou, né, eu ser candidata. Então, essa é uma, como eu disse, é uma situação ainda de cultura que a gente vai ter que superar, né, em relação mesmo à visão, à superação, né, do machismo, à superação dessa cultura absolutamente ofensiva à vida das mulheres. E eu, nesses 30 dias de ministério, participei de algumas atividades sobre isso. Inclusive, uma delas foi uma coletiva que a deputada Célia Chaqueriabá, né, que é uma indígena maravilhosa, e a nossa querida Benedita da Silva chamaram para que a gente pudesse se manifestar sobre isso, inclusive com uma carta, né, para que, juntamente com tantas deputadas mulheres federais, para a gente falar disso. E eu me lembrava que a outra vez que eu estive em Brasília, em 2004, 5, 6, 7, depois 2010, me lembro que o quanto a deputada Maria do Rosário, a deputada Patrícia Saboia, tantas deputadas Luiz Erundina, foram ofendidas, né? Foram assim, desrespeitadas absolutamente. E agora tantas outras.
Presidenta,
né?
Dilma.
Presidenta Dilma, a Gleisi Hoffmann, a Célia Chacriabá, aquela juíza, né? Aquela ministra que foi dar um curso. E como ela chegou e se apresentou numa recepção, não sei se vocês ficaram sabendo, foi lá em Brasília, ela foi dar uma palestra e ela, com uma guarda ali terceirizada, não deixaram ela entrar, que diz que o nome não estava na lista, mulher negra, né? Então, ainda isso, né? Nós sabemos que a discriminação e a violência tem cor, tem raça, tem endereço, né? Então, isso é um absurdo e nós estamos, de fato, assim, muito determinadas a fazer e a pautar isso nas nossas conferências, em todas as nossas entrevistas, nos nossos materiais e essa bancada, né, a bancada feminina e feminista da Câmara Federal também, né, tem assumido um papel muito importante. E é claro que cada vez que acontece algo assim, como a ministra Marina foi firme, né, e ela disse, vocês querem que eu seja submissa, eu não vou ser. Imagina ouvir, né, a senhora, ponha-se no seu lugar. Quer dizer, o lugar, né, o lugar da Marina é brilhar no mundo. Ela está lá agora, né, com o presidente Lula, na França. Participei do Dia do Meio Ambiente na sexta-feira em Brasília. Né, um ato tão lindo. E a ministra Marina, com o presidente Lula, levando ao mundo o debate das mudanças climáticas. Nós teremos a COP30. Então, o Brasil, né, vai se inserindo. Ele se inseriu no mundo de novo. O Brasil tinha sido praticamente expulso do mundo, né? Voltamos, inclusive, para o mapa da fome. Mas o presidente Lula, desde 2023, tem levado de novo o Brasil para o mundo, com muita garra, com muita determinação. E as mulheres brilham, né? As nossas mulheres, felizmente, as nossas ministras e todas elas, né, as nossas mulheres que trabalham em todos os ramos e campos do Brasil. Então, nós não podemos admitir essa violência política de gênero. E é disso que nós temos tratado com as nossas deputadas. No ano que vem, temos eleições de novo e nós teremos que pautar isso permanentemente.
Bom, Fran, agradecer a Márcia, né, por ter nos atendido, falar, viu, gente, que ela continua sendo a mesma guerreira, aquela pessoa incrível, super humilde, foi lá no nosso estúdio, né, na nossa simplicidade, sempre com muita alegria. Então, nossos agradecimentos e sucesso para a Márcia nessa caminhada aí lá no Ministério das Mulheres, né? Semana que vem a gente vai trazer a última parte desta entrevista. E eu aconselho você a ouvir, porque é emocionante.
Estamos apresentando Aroeira, um programa do Coletivo de Sindicatos de Londrina e região. O dia a dia da luta sindical.
Fique agora com o comentário especial da jornalista do Portal Verdade, Franciele Rodrigues.
Bem, Elza, essa semana eu gostaria de destacar duas matérias produzidas pelo portal. A primeira delas diz respeito a uma apuração que eu realizei do governo Ratinho, que coloca que ele, né, fez a renúncia fiscal no ano de 2024 no valor estimado de 20 milhões de reais, ao passo que no último dia 11, agora de junho, ele assinou, né, um decreto pontuando o corte de 2,3 milhões de reais para secretarias. Ou seja, nós temos ali uma renúncia, né, que significa que o Estado deixa de receber 20 milhões e agora ele anuncia um corte de 2,3 milhões em áreas que ele pontua como não essenciais, mas que na verdade são essenciais porque se tratam inclusive de eventos culturais, eventos científicos, entre outros. Então é muito grave e aí lembrando, né, que essa renúncia fiscal ela atinge sobretudo o principal beneficiário é o agronegócio, que é uma das principais bases eleitorais do governador Ratinho Júnior. E para encerrar, um PL também que foi proposto pelo governo e pelo secretário de Educação, Rony Miranda, que prevê o reajuste dos professores da rede estadual. Esse PL foi aprovado na última terça-feira. A APP Sindicato, desde que foi colocado esse projeto, fez uma grande movimentação, porque utilizando aspas, né, do sindicato, destruir a carreira docente no Estado, considerando que o piso poderia virar o teto, e aí ele anunciava um reajuste de R$500, mas, na verdade, quando vai olhar de maneira mais detalhada, não era algo que realmente beneficiava a categoria. Esse projeto ele foi aprovado, a APP, ali com a ajuda da bancada de oposição, conseguiu reaver alguns artigos. Porém, a bancada governista não deixou passar o item que corresponde aos aposentados. Então, embora tenha sido aprovado, aproximadamente 11 mil aposentados sem paridade não vão receber o reajuste, que é, né, como já trouxemos aqui diversas vezes, um dos setores mais atingidos por essa política de arrocho do Ratinho.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou lá.
É a volta do cipó de Aroeira.
E com os comentários da Fran Rodrigues, a gente encerra mais uma Aroeira de hoje. Deixando aqui a nossa saudação especial para o nosso querido Ricardo Lima, técnico de som. Também os demais membros aqui da Rádio UEL, o Gerson Gurgel, que é diretor de programação. E o nosso querido Edir Pedro, que é o diretor-geral da UEL-FM. Também queremos agradecer mais uma vez os nossos colunistas e entrevistados de hoje. Deixo aqui minha saudação para lá de especial para você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem, eu e a Fran estaremos de volta trazendo mais uma Aroeira para você. Um forte abraço e até lá!
Marinheiro, é a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou lá.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou lá.
Mais longe, quem tem fé vai me esperar, escrevendo uma conta pra junto a gente cobrar.
Acabamos de apresentar Aroeira, um programa do coletivo de sindicatos de Londrina e região. O dia a dia da luta sindical.
Aroeira.